No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga hoje a escala de atendimento para registro acadêmico definitivo e matrícula presencial dos selecionados para o primeiro semestre via SISU. Os candidatos aprovados deverão realizar esses procedimentos nesta quinta-feira, sexta-feira e na próxima segunda-feira no Campus Pampulha e no Instituto de Ciências Agrárias em Montes Claros, seguindo a data e horário indicados na escala. É preciso apresentar documentos como RG e certificado de conclusão do ensino médio, fotografia 3x4 recente e a declaração de que não ocupa vaga em curso de graduação de outra instituição pública de ensino superior. Todas as informações estão em www.ufmg.br/sisu. Quem foi classificado para o segundo semestre deverá aguardar as orientações de registro e matrícula. Atenção, veteranos de graduação da UFMG, a terceira fase da matrícula, que consiste no envio de requerimento de atividades de formação livre para o primeiro semestre, vai ser realizada hoje e amanhã. São disciplinas de formação livre aquelas que não fazem parte do currículo obrigatório. Entre as disciplinas oferecidas neste semestre estão saberes e fazeres do povo de Axé, saberes da capoeira Angola, racismo e antirracismo no Brasil e prática da comunicação pública da ciência. Podem solicitar matrícula a alunos veteranos de todos os cursos de graduação da universidade. Saiba mais em www.ufmg.br.
Saúde.
Combate ao Zika vírus é tema de encontro da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, que termina hoje em Brasília. O principal assunto debatido é uma técnica que usa radioatividade para deixar o Aedes aegypti infértil. Saiba mais sobre essa técnica com Maria Dulce Miranda.
Radiação para combater o mosquito Aedes aegypti. Essa é a nova arma para eliminar a Zika, chikungunya e dengue, que está sendo estudada por duas universidades brasileiras. Os estudos estão sendo realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e pesquisadores da Universidade de São Paulo. A técnica inseto estéreo visa diminuir a população do mosquito no Brasil. No processo utilizado, o Aedes recebe radiação de raios gama antes de desenvolver asas, na fase em que é chamado de pupa. Apesar de desenvolver radiação, o método é seguro, porque o inseto não fica radioativo. A professora e pesquisadora do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, Edivane Barros, explica como um mosquito se torna estéril.
Após a irradiação, a pupa retorna para o laboratório para continuar o seu estágio de desenvolvimento. Então, os machos que se desenvolvem, eles são colocados em contato com fêmeas não irradiadas, que a gente chama de fêmeas selvagens, e como só órgão reprodutor que foi afetado, o seu desempenho não afeta e ele copula normalmente com a fêmea. Então, os ovos que essa fêmea que copulou com o macho estéril é que serão inviáveis.
A tecnologia só funciona para deter a transmissão de dengue, febre, chikungunya e zika vírus se for empregado nos machos. Quem explica o motivo é o professor do Departamento de Radiobiologia e Ambiente da USP, Walter Arthur.
Você não pode liberar as fêmeas, porque as fêmeas vão transmitir, mesmo estando estéril, ela vai ter o instinto de picar para que haja desenvolvimento dos ovos, independente de ela estar estéril. Então, tem que ser liberado somente os machos estéreis. Então, a gente separa os machos das fêmeas e irradia só os machos e libera só os machos.
Para que o método faça diminuir a população desses insetos, devem ser liberados na natureza pelo menos 10 mosquitos modificados para cada mosquito selvagem. E quanto mais, melhor. Mas essa técnica sozinha não é suficiente para acabar com todos os Aedes aegypti do Brasil. É o que explica o professor Walter Arthur.
Acabar totalmente é impossível. Essa técnica, com mais os outros métodos de controle, seria um controle integrado do Aedes, a gente conseguiria diminuir bastante a população. Erradicar ou exterminar totalmente é impossível. O que é importante também é que a população faça a sua parte, eliminando os focos de infestação do mosquito. Veja bem, a nossa técnica do inseto estéreo, ela funciona quando o número de insetos no campo é baixo, porque daí se libera menos mosquito.
A tecnologia já está sendo testada pela Federal de Pernambuco desde dezembro do ano passado, na Vila da Praia da Conceição, em Fernando de Noronha. 27 mil mosquitos já foram liberados na natureza e a expectativa é que os primeiros resultados possam ser medidos em cerca de 2 meses. Já os pesquisadores da USP aguardam liberação de verba do Ministério da Saúde para financiar a produção em larga escala dos mosquitos para depois serem liberados na natureza. A pesquisa deles foi paralisada em 2012 por falta de recursos e está sendo retomada agora. Com produção de Patrícia Brandão, repórter Maria Dulce Miranda.
Ciência em Revista.
Rochas espaciais debaixo de toneladas e mais toneladas de gelo. Cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, desconfiam que haja uma camada de meteoritos por baixo da Antártida. E eles pretendem fazer uma expedição ao continente gelado para extrair e analisar esses materiais que estão enterrados a cerca de 50 centímetros da superfície. A hipótese formulada após experimentos em laboratórios é de que esses meteoritos tenham caído na Terra durante o período de formação do Sistema Solar. Segundo o estudo publicado na revista Nature Communications, achar esses meteoritos pode ser valioso para entender a formação do universo. É que algumas rochas são provenientes de épocas anteriores à formação dos planetas. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Israel, você tem medo de aranhas? Talvez seja coisa da sua cabeça. Cientistas da Ben Gurion University apontaram que pessoas com aracnofobia tendem a ver aranhas em tamanho maior do que as pessoas que não sofrem deste medo. Para o estudo, a emoção influencia na dimensão do que é visto. Chile, cientistas do Centro de Estudos Avançados de Fruticultura pretendem criar uma super árvore resistente aos efeitos das mudanças climáticas. Elas estariam adaptadas para sobreviver em ambientes com pouca chuva, clima seco ou tempestades repentinas decorrentes do aquecimento global. Reino Unido, pesquisadores da Universidade de Sheffield identificaram um conjunto de genes que permite aos tubarões regenerar seus dentes por toda a vida. Os humanos têm essa capacidade, mas ela desaparece depois que os dentes de leite são substituídos pelos permanentes. A pesquisa pode ajudar a descobrir como fazer os dentes de humanos se regenerarem por mais tempo. Canadá, físicos da Universidade de Toronto descrevem reações que ocorrem quando dois átomos se juntam em um ambiente super frio, perto do zero absoluto. Segundo os físicos, quando isso ocorre, os átomos podem se transformar em metais, fluidos ou outros tipos de materiais.
Educação.
Inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas já estão abertas e seguem até 1º de abril. O processo de seleção tem duas fases. A primeira acontece em 7 de junho e a segunda em 10 de setembro. Os vencedores são anunciados em 30 de novembro. Vão ser premiados 6.500 alunos e concedidas cerca de 46 mil menções honrosas. As inscrições devem ser feitas pelas escolas públicas no site www.obmep.org.br. Agora vamos de serviço.
Pós-graduação.
Último dia para se inscrever no mestrado profissional em Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração, oferecido pela Federal de Ouro Preto. São 10 vagas em 4 linhas de pesquisa: instrumentação no processamento de minérios, análise e projeto de sistemas de controle avançado, tecnologias da informação, comunicação e automação industrial e, por último, robótica aplicada à mineração. Saiba mais em www.ufop.br. Programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri abre seleção para o mestrado. São 10 vagas nas linhas de pesquisa: Química, Bioquímica, Microbiologia e Análise Sensorial de Alimentos, e a outra, Desenvolvimento de Processos e Produtos. Inscrições até 9 de março, mais em www.ufvjm.edu.br. E a PUC Minas prorroga inscrição para mais de 200 cursos, Master, de especialização e de pós-especialização. Interessados devem se inscrever até o próximo sábado. Confira a lista de cursos ofertados em www.pucminas.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. Apresentação, Gustavo Cunha, coordenação Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.